Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas ela vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo.
Muito trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oi, oi, aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve, meu povo, aqui é o Rashid falando e é o seguinte, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao 10º episódio do podcast Cama, Mesa e Trampo.
Uhul, 10º episódio, obrigada, gente, todo mundo que vem acompanhando a gente, tá sendo muito, muito legal fazer isso aqui. Eu sempre fui muito dos bastidores e eu tô curtindo muito esse espaço para falar sobre diversos assuntos, porque eu consumo muito conteúdo, eu penso sobre muitas coisas e às vezes eu não tinha espaço para falar. E vocês estão recebendo a gente muito bem. Eu tô muito, muito, muito feliz. Continuem nos ouvindo, continuem interagindo. Estou adorando. Obrigada.
Muito, 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 muito obrigado a cada um de vocês que dá o play nesse negócio aqui, nesse bang, nesse bagulho, nesse barato, tio. É demais, é demais. Eu tô curtindo pra caramba fazer isso aqui, fazer esse trampo com a Dani. É, pô, a gente grava isso aqui nos finais dos nossos domingos, né? Então a gente já começa a semana também de um jeito da hora, numa energia da hora, depois de trocar essas ideias sempre. Então muito obrigado, obrigado você que compartilha, você que escuta. Pô, 10 episódios, isso significa que são 10 semanas fazendo isso aqui. 10 semanas. O ano tem quanto? 52
semanas? 52
semanas. O ano tem 52 semanas, isso significa que a gente não chegou nem um quinto, mas é praticamente um quinto de um ano, cara. 10 semanas fazendo isso aqui consecutivamente, entendeu? Essa aqui é pra todo mundo que acreditou, porque quem desacreditou, eu não tô nem ligando,
é
certo?
É isso!
Da hora, mano, da hora. E é o seguinte, né? A Dani e eu somos sócios na vida, estamos juntos há 13 anos e a gente resolveu fazer esse podcast aqui pra papear com vocês, trocar várias ideias sobre diversos assuntos que a gente já trocava ideia aqui em casa, mas aí, né, a gente resolveu colocar umas pessoas a mais na conversa.
E aí, vocês estão curtindo? Espero que sim, hein? Conta pra gente no camamesetrampo@gmail.com tudo que você tá achando dos episódios. Comenta cada um deles, conta a sua história e também manda sugestão de tema. A gente quer saber sobre o que vocês querem ver a gente falando no e-mail e nas nossas redes sociais, @camamesetrampo, beleza?
É isso mesmo, e aí, ó, semana passada a gente falou sobre comida, sobre rango, o episódio foi da hora, foi engraçado, a batatinha de casamento foi clássica demais, e os tweets e os stories que a gente recebeu aqui do pessoal falando que tava com fome, e pá, foi engraçado, a MC Rod se mandou também uma mensagem pra mim, falou que engordou uns 5 quilos só de ouvir esse episódio aí, foi engraçado, mas valeu todo mundo que mandou, um abraço especial pra Ana Paula Araújo, um abraço pra Aline Cauane, Gabriel Gundim, Michele Costa e Carol Cruz.
Abraço também para Stephanie Aquiles, para o Caio Henrique e para o Anderson Alessandro, que mandou uma receita especial de um hambúrguer caseiro que ele criou lá na casa dele pra gente testar aqui.
Ah, moleque, se eu fizer isso aí, eu vou mandar foto. Vou mandar foto pra você. Vou te marcar. Pode pá. E é o seguinte, é o momento do merchan agora, certo? O momento do merchan chegou mais cedo porque hoje é um dia especial. Porque hoje, quarta-feira, 21 de outubro, nós estamos lançando... Aliás, se você tá ouvindo isso aqui meia-noite, no meio da madrugada, daqui a pouco, 11 horas da manhã, a gente vai lançar um clipe da música Blindado, que tá presente no meu último disco aí no Tão Real, certo? É, então é só conferir lá, a partir das 11 da manhã de hoje, 21 de outubro, quarta-feira, corre lá no youtube.com/RashidOficial pra conferir o clipe da música Blindado, morou?
Sim, 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 ouça Rashid. E hoje vamos falar de desapego e também do filme Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, bora?
Bora! Vamos começar pelo desapego, Daniela. Vamos começar. Desapego, cara. É, eu acho que é, inclusive, um assunto que está em voga, mas não necessariamente partindo do ponto de vista do desapego ou do desapegado. Mas eu consumo muito vídeos ali no YouTube e tal. E vira e mexe, cai pra mim um vídeo sobre minimalismo, esse tipo de coisa. E eu tenho assistido, né? Tenho assistido bastante coisa, assim, entendido também que durante uma época tinha entrado numa viagem de achar que o bagulho do minimalismo é, tipo assim, imaginar uma pessoa numa casa vazia, né, com a escova de dente, a pasta, é tipo o sabonete, uma toalha, uma camiseta, uma... Não é necessariamente isso, né? Então você vai acompanhando as coisas, você vai desmistificando, você vai conhecendo. E aí isso me colocou pra pensar em muita coisa da minha vida. Muita coisa. E aí eu acho que, até pra gente começar o papo de uma forma leve, a gente pode começar falando desse desapego material primeiro. Depois a gente parte pro emocional. Mas vamos no desapego material. Porque eu sinto muitas coisas. Eu sinto... Porque assim, quando você vai colocar o lixo na rua, por exemplo, aí às vezes eu olho pra esse lixo e eu sinto que a gente produz muito lixo. E aí você olha pro lado, pra casa do vizinho, e tem 5 sacos de lixo também. E você olha pro outro também, 5, 6 sacos de lixo. Você fala, mano, a gente produz muito lixo. Isso é consequência do nosso consumo muito alto de muitas coisas. Muito plástico, muito plástico. E eu fico me perguntando, meu Deus, o que a gente tá fazendo com tanto plástico? É quase que... Que um assunto que puxa muitas outras coisas, né? Porque a gente pode ir para esse lance do planeta, do meio ambiente também. Mas eu queria ir nesse ponto de que eu acho que a gente consome muito, a gente tem muitas coisas em casa. E a grande impressão que eu tenho é que a gente tem mais coisas do que a gente precisa.
Prazer, meu nome é Daniela, eu sou acumuladora.
Não, mas não é só você, né? Não é uma coisa de poder na cara, nada. Eu também
sim,
tenho.
Eu entendi, mas é porque, assim, você falando agora me fez pensar, por exemplo, aquela coleção de revistas. Então, assim, eu gosto
essa
muito.
Essa que eu já pedi pra jogar fora várias vezes.
Eu tenho umas coisas, assim, eu gosto... Revista, por exemplo, é uma coisa que eu sei dentro do meu coração. Eu não preciso ninguém me contar que eu gosto muito mais de comprar revista do que de ler revista. Tipo, eu gosto muito de revista mesmo. Assim, eu compro, folhei uma vez e acabou ela pra mim.
Isso me faz lembrar o Livro dos Títulos, que é o livro do Pedro Cardoso. Já fica até a indicação aí, que ele fala justamente a história de um cara que é apaixonado por livros, mas não por lê-los, mas por livros, por títulos, por capas, por...
Vai. Muito bom, é isso, eu totalmente entendo esse cara, mas é muito louco mesmo, de verdade, assim, não é só por causa do episódio, mas você falando, você tem comentado muito essa questão de, meu Deus, quanta caixa, meu Deus, quanto plástico, pra que tudo isso? E é verdade, né, tipo, sei lá, você vai comer comida, vem 5 caixas dentro de um prato, tipo, não precisava daquilo tudo,
uhum.
E é um absurdo. Mas, cara, eu tenho um pouco de dificuldade de desapegar das coisas, eu sei disso.
Inclusive, posso abrir um parênteses só?
Pode, claro.
Inclusive, queria deixar até uma dica, porque para as empresas aí, se você que trabalha em alguma empresa alimentícia ou de produtos, tá ouvindo a gente, se liga, a gente às vezes não tá indo no mercado também, por causa do lance da quarentena, a gente descobriu um modo ali, a gente faz as compras meio que... Pela internet, numa parada que chega tudo certinho, uma vez por mês e tudo mais. Só que aí vem várias caixas de papelão. Pô, se você trabalha nesse lugar aí, num lugar que faz esse tipo de coisa, vocês poderiam recolher essas caixas de papelão, porque sabe o que acontece com isso? Vai tudo pro lixo. Isso teria muito mais utilidade pra vocês do que pra gente. Pode ser que alguém passe ali e recolha. Na minha rua não tem coleta seletiva de lixo. Tá ligado? Não tem, então não tem como deixar pra reciclagem. Então fica ali meio que alguém que passa e pega, que recicla e tal. E aí tem os chazinhos que a gente gosta de tomar também. Vem tudo em garrafa de vidro. A empresa podia passar e recolher essa garrafa de vidro, porque eles poderiam usar isso, sabe, se isso fosse uma política? É tipo o lance da Coca lá, que recolhe nos bar, tá ligado? Poderia fazer isso também, isso ia ser um bagulho muito foda. Porque senão é muita garrafa, é muita caixa, mano. Eu fico incomodado de fato. Desculpa.
É verdade, você tá certo.
Esse programa tá uma porra. Segue aí.
Não, e eu tenho muita dificuldade de jogar coisa fora. Tipo, eu ganho, sei lá, eu vou nessas feiras. Eu frequento muitas feiras de música, de criatividade, de publicidade, dessas coisas que tem a ver com a minha área. Aí você, toda vez que você entra, te dá uma sacola daquelas de recicláveis, sei lá como é que chama. Aquelas sacolas de tecido. E aí cheia de papel, de revistas, de cadernos, de caneta, de lápis, de um monte de coisa. Teve uma época que a gente pegou e olhou, assim, e a gente tinha umas 60 sacolas dessa.
Sim.
E aí a gente falou, meu Deus, o que eu vou fazer com 60 sacolas de pano daqui, sabe? Aí a gente pegou e separou...
As mães adoram.
As mães adoram. Eu, tipo, dei 30 pra minha mãe. E aí a gente, eu escolhi umas que eu gostava muito da cara delas ali, ou alguma de alguma coisa muito marcante na minha vida. Tipo, sei lá, Salva essa Alfast do primeiro ano que eu fui. E aí, eu, tipo, o restante eu fui, tipo, ah, passava alguém pedindo roupa, eu enfiava a roupa dentro e dava.
Sim.
Tipo, ah, tem que levar um sapato pra não sei aonde. Enfiava nessa sacola e entregava com o sapato nisso aí mesmo. Pra eu poder ir me desfazendo dessa sacola. Tipo, credencial, eu guardo muita coisa, eu guardo credenciais, eu guardo flyers, eu guardo todas as revistas e jornais que sai Rashid, aí eu guardo um jornal inteiro por causa de uma página, e tipo, esses dias que eu falei, não, calma, aí eu saí desmontando o jornal pra pegar só a página que me interessava.
Sim.
Então assim, eu realmente guardo muita coisa, eu tenho muita coisa que eu não uso, caixas que eu não abro, cheias de coisa. E é uma coisa que eu preciso me policiar, porque eu realmente, quando eu começo a pensar, eu me sinto acumuladora. Por isso que eu falei, por isso que eu tive aquela reação, porque é muito louco isso. E você, acho que a gente tem que aprender a desapegar um pouco, eu acho que tem um pouco também do lance de não ter tido muito... E aí você dá muito valor para umas coisas pequenas, tipo, credencial de evento grande, tipo, pô, como é que eu vou jogar fora a credencial do VMB, cara?
É. Não, e no começo era credencial de qualquer coisa, começou a dar certo o trampo, então você ganhou a pulseira, eu guardava as pulseiras do show que eu fazia, tá ligado? Até o momento que eu falei, pô, não, calma lá, né, agora já tem, já é uma coisa normal fazer o show, essa é minha vida, tá ligado? Preciso ficar guardando as pulseiras, muito bom. Isso é quase como o vício em tirar foto em todos os lugares. É um pouco parecido no sentido de que você quer guardar aquela lembrança daquele lugar. Mas tá na memória também já. Já tá em algum lugar especial, tá na sua memória. Você quer guardar ele de algum outro jeito? Escreve essa memória num diário, num livro, né? Fica, isso vai ser eterno ali e tal. Mas a gente acumula. Eu acumulo várias coisas. Tem coisas que eu não vou me livrar nunca, assim, que eu tenho um carinho imenso. Por exemplo, eu tenho todas as cartas e as cartas, os presentes dos fãs, assim, que eu recebi durante a minha carreira, eu tenho guardado. E eu não vejo como me livrar disso, isso tem um peso enorme pra mim, emocional, né? Então, eu não vejo como me livrar disso. Mas hoje eu olho pra várias outras coisas ao redor e dentro do meu escritório, a mesa do seu lado tá super bagunçada aí, e eu fico caçando a hora de arrumar ela e jogar várias coisas fora. Depois que eu li o livro da Mary Kondo, Daniel, e eu fui arrumar minhas coisas, eu fui arrumar minhas roupas, e a Mary Kondo tem todo um jeito ali, né, de tratar das coisas, das roupas. Eu já falei aqui num outro episódio, tem até aquela coisa de agradecer a roupa, obrigado por me vestir e tal, que é super bonito, né? Não é um bagulho que a gente faz assim, mas é bonito. E tem muita coisa da energia, se fala muito de energia ali também. E o lance de você tá guardando roupas que não tem a ver com você, você tá guardando só por guardar, entendeu? Tem uma roupa lá no fundo da gaveta. Aí eu peguei pra fazer uma limpa nessa época que eu fui arrumar, Daniela está aqui de prova, que eu fui arrumar todas as minhas gavetas, fui arrumar meu guarda-roupa. Eu peguei pra fazer uma limpa e eu tirei, tipo assim, acho que uns 3 sacos de lixo cheio de coisa naquela época. E doei tudo, arrumei um jeito, saí doando. Aí agora, nesse final de semana aqui, também, eu chamei tem meu irmão que mora comigo, chamei meu outro irmão que não mora comigo, mas mora perto de mim, pra vir aqui em casa e escolher umas paradas que eu tava me livrando também. Eu já tinha juntado pra eles. Não, pega tudo aí que vocês quiserem, que vocês não quiserem, vai dar um jeito também de mandar pra alguém, sabe? Eu acho que de vez em quando, assim, isso tem que se tornar um processo. Não é... ainda não é o ideal, porque a gente continua tendo muito mais do que a gente necessita. Mas a gente ganha muita coisa, eu ganho muita coisa. Eu faço roupas, as minhas roupas eu faço, né? Tenho foco na missão. E eu ganho roupas, eu tenho marcas parceiras, que são marcas de roupas. Mas aí fora isso eu ainda ganho de outras pessoas, de amigos, de marcas que são de amigos também, né? Tipo, parece que eu tô me repetindo, mas não é. É porque às vezes alguém abriu uma marca e manda uma roupa pro Rashid. Mas eu tenho vários amigos que tem... tem o pessoal do Lábio Fantasma, tem o pessoal da God Life, tem o Vag da Vandalismo, tinha o Marcelinho da 13. Então, vários amigos que têm marcas de roupas e mandam também. Eu fico muito feliz com isso. Mas isso torna a gente um acumulador. Por quê? Porque aí quando você tem que doar, você fala, putz, mas essa camisa aqui, mano, essa camisa
aqui... A 13 já até acabou, como é que eu jogo essa camisa?
Como que eu jogo essa... Eu tenho várias blusas ali, incrível, da 13, que é tipo assim, é xodó, né? E aí eu falo, mano, eu não vou... Não dá pra me dizer, essa camiseta aqui, a primeira camiseta do Laboratório Fantasma, e tem esse furinho aqui, esse rasgo aqui, ele representa...
O moletom da Naomi ainda tá na sua gaveta?
O moletom da Naomi de Crew, mano, de 2007, tá na minha gaveta, o moletom e a camiseta.
Que bonitinho.
Eu usei a camiseta, inclusive, no clipe da música de guerra, então não é completamente inútil tá guardando, mas tem muitas coisas que tem... esse valor emocional. Mas tem coisas que não. Tem coisa que é só qualquer coisa que você comprou e já era, já não serve mais, já não tem mais a ver com você.
Eu tenho duas blusas que eu ganhei de presente de aniversário de 15 anos.
Meu Deus.
Elas têm apenas 19 anos na minha gaveta.
Meu Deus. Oh, gente, esse é o exemplo ruim. Esse é o que você não deve fazer. Guardar um bagulho que você ganhou quando você tinha 15 anos.
E que obviamente não me serve mais, né, gente?
Não, e mesmo se servisse, né? Você acha que ainda ia ter a ver com você usar um bagulho que você ganhou quando você tinha 15 anos?
Acho que não.
Deve ser uma camiseta super estampada da Betty Boop ou da Kit Kat.
Ah, a Betty Boop é muito legal.
Essa... Talvez para 15 anos seja muito legal. Agora, vamos numa outra... Não, eu tô no meu... Às vezes eu entro no modo entrevistador, Rashid, desculpa aí.
Entrevistador contra-ataca.
Você comprando coisas. A quarentena faz a gente comprar muitas coisas. Verdade ou mentira?
Verdade.
Eu também comprei várias coisas. Muitas necessidades que a gente cria, que a gente fica... Não, mas se eu tivesse esse descascador de ovo, eu... Eu descascaria ovos com muito mais agilidade e meu café da manhã seria muito melhor. A gente começa a inventar desculpa pra nós mesmo. Mas você sente que você compra por necessidade, ou mais por necessidade ou mais por prazer de comprar?
Eu acho que a gente compra mais por prazer. Porém, se tem uma coisa que eu gosto de acumular, apesar de eu ainda não ter em grande quantidade, é dinheiro. E aí, eu tenho um negócio que, tipo assim, sei lá, eu vejo uma blusa que eu gosto.
Ah.
Aí eu olho pra ela e falo, mas R$200 essa blusa, meu Deus. Mas eu quero muito. Aí eu entro na loja e coloco ela no carrinho. Quando chega na hora de fechar, eu falo, não, vou pensar melhor. E eu fico assim, às vezes, 2, 3 semanas, 1 mês, 1 mês e meio. E isso, eu tô falando da blusa de R$200, mas também acontece com o descascador de alho de 25. Então, acabo com... Lógico que a gente compra mais porque a gente quer comprar. Mas eu sou um pouco econômica, assim. Eu compro, tipo, as coisas que... Quando eu fico pensando nela mais de um mês, assim, eu falo... Ah, eu vou comprar porque dane-se, eu quero muito, eu não consigo parar de pensar nisso. Então, eu vou fazer esse investimento. E eu fico tentando me convencer de que eu realmente preciso daquilo. Mas a verdade é que não precisa. Gente, tem umas lojinhas de besteira, que eu esqueci o nome da loja agora, mas que bom, porque a gente não tem que fazer merchan aqui. Mas que eu entro e, assim, se você deixar, leva a loja inteira. Um monte, sim, de coisa que eu não preciso.
A Dani, quando... Putz, a gente ficava dando rolê por aí, né? Quando se podia dar rolês... A Dani, essas lojas... Sabe essas lojas que vende tudo? Que vende qualquer coisa. Você vai comprar um alicate de unha, você vai comprar aquela gelatininha vermelha e amarela de 30 centavos pra sair
um
comendo.
Um caderno decorado.
Um caderno. É tipo isso.
Um espelho com lanterna.
Aquela caneta de purpurina. Um laser. Tipo assim,
e um escorredor de macarrão.
Essas lojas que é tipo uma loja de R$1,99 gourmet, né? Que vende tudo. Aí vende um bagulho pra limpar o rosto, aquela coisa que faz massagem no rosto e tal. A Dani adora essas lojas, cara. adora. Ela entra nessas lojas, ela, tipo assim, o olho dela brilha. Ela tem a pachorra de entrar numa loja dessa em Nova York. Ela entra numa loja dessa na gringa, mano. Ela vai nessas lojas na gringa.
E faz sua festa, porque é muito divertido você entrar num lugar e você ver que você não precisa de nada, mas você quer tudo. E é tudo barato.
É isso. É uma loja que vende um descascador de ovo e um fone de ouvido. É tipo assim, nonsense o bagulho, entendeu? Parece que é uma loja dentro de um sonho, mano.
Mas não me julgue. Eu já passei uma tarde inteira numa loja de caneta e caderno e coisas assim em Nova York. Na minha primeira viagem, 5 dias em Nova York. Aí dia 1 a gente pegou e passou um dia na loja de eletrônicos. Dia 2 passamos pela loja de eletrônico e o resto da tarde na loja de caneta. No dia 3 estávamos na mesma casa, eu, Rashid e Emicida. Eu olhei pra Emicida de manhã e falei... Meu amor, você já conhece Nova York? Eu não conheço. Eu e meu marido não vamos sair com você hoje, porque eu não vou passar outro dia na loja de eletrônicos e nem na loja de canetas, ok? Tipo, mano, porque eles são terríveis.
Caneta é uma coisa que eu acumulo. Caneta e caderno. É uma coisa que eu acumulo e eu não sei o que fazer com eles. Eu tenho duas caixas aqui cheias de cadernos, né, de rima. Rima que eu já gravei, que eu já lancei. Música que eu nem lembro mais, que eu não canto, né, assim... É, mas tá aqui, o manuscrito. E aí é uma coisa que eu penso, tipo assim, será que um dia eu vou me desfazer disso?
Não
disso?
Pode.
Será que um dia eu devo me desfazer disso? Tem que comprar, se for fazer isso, tem que comprar aqueles barril de ferro assim, né? Tipo, que é tipo um tonel assim, jogar dentro e tacar fogo dentro do quintal. Não dá pra jogar ali na rua, tá ligado?
Meu, não faz isso, vai que você fica, tipo, sei lá, que a gente vira o Jay-Z e Beyoncé, o casal mais poderoso da música mundial. Aí, o que, que a gente vai fazer isso aí? Vai
depois
valer
desse
ouro?
Podcast, minha querida. Mano, isso eu acumulo mesmo, mas, assim, só voltando no lance do comprar por prazer ou por necessidade, né? É, às vezes tem uma mistura dos dois, tipo, caderno e caneta eu compro, porque eu preciso... Só pelo fato de ser um instrumento de trabalho, mas eu compro muito mais do que eu preciso. Então, eu acabo comprando por prazer. Enfim, né? Se eu tirar uma foto ali do tanto de caneta que eu tenho, o pessoal vai achar que eu sou exagerado. Mas é que vai que um dia eu estou escrevendo um rap e eu falo, mano, eu preciso escrever um rap com aquela caneta verde, safira, tá
Você
ligado?
Está tentando se convencer de que essas canetas servem pra alguma coisa.
Que merda. Mas isso eu tenho muito mesmo. Mas eu tento ser desapegado, assim, com várias outras coisas. Tipo o lance das roupas, eu tento, de fato, passá-las adiante. Parece um pouco a filosofia da Marie Kondo, mas eu conheci há poucos meses atrás. Mas essa coisa de, tipo assim, a roupa já me serviu... Tal, já fez a sua missão, já cumpriu sua missão comigo, eu não preciso mais dela, tenho coisas que podem substituí-la, então eu vou passar adiante. Muitas vezes eu penso também, a roupa tá toda rasgada, assim, enfim, não tenho tanta roupa rasgada assim também, não penso que eu ando desse jeito dentro de casa, viu, pessoal? Mas, sei lá, roupa que tá com um rasgo, assim, pá, e... Eu não vou usar mais. É tipo assim, essa roupa, muitas vezes eu também acho que já não é pra isso também. Não vou passar pra alguém que vai usar essa roupa rasgada. Essa roupa vai virar, às vezes vai virar outra coisa e tal. Mas eu tenho muitas roupas boas ali, às vezes roupa que eu nunca usei, às vezes roupa com etiqueta que eu ganhei de alguma coisa, de algum lugar, e que não servia pra mim, ou que não era tão legal, ou que eu só simplesmente não achei a ocasião, e aí eu passo adiante. Boné, tênis e tal, eu tento ser desapegado, principalmente com esse lance de roupa, as coisas da casa, coisa de música, é mais complicado, mas recentemente eu entrei nesse dilema do comprar por prazer ou necessidade, né, porque eu queria muito um tablet, né, família, tava ali, né, eu já tinha um tablet antigão, então que já não tava rolando mais, eu vou falar tablet aqui, entendeu, vou falar desse jeito mesmo que eu não quero fazer comercial.
Ah, tá, ninguém sabe qual tablet é.
Não importa, não importa. anuncia aqui. E aí eu queria muito, eu já tinha um antigo que já não tava respondendo, já não tava, não ia me ajudar do jeito que eu queria, né, já não tava rolando, nem a bateria tava funfando direito. E eu estava nessa neurose dos programas da Twitch, tem roteiro e tudo mais. E aí eu escrevo muito, não só músicas, textos e tal, pensamentos, escrevo muito. E viajo, né, muito em condições normais da vida no planeta Terra, eu viajo muito, minha vida é basicamente viajar também. Praticamente toda semana tem uma viagem, tem alguma coisa. É, então eu precisava dessa junção, de uma coisa que pudesse ser um computador ali de colo também, não precisasse levar o computador do meu estúdio, meu notebook do estúdio para ficar trabalhando fora, para levar para um hotel e tal. E ao mesmo tempo eu ficava incomodado com essa coisa, todo o programa da Twitch, tô imprimindo roteiros aqui, 5, 6 folhas, sabe, toda terça e quinta, agora só nas terças e tal. Tava me incomodando muito e eu fiquei pensando muito nesse lance de pegar o tablet. E aí eu já vi vários vídeos que o pessoal falava lá, faz o seguinte, usa aquela regra dos 3 dias, né? Se passou, não, são 3 dias, não são 3 dias, são 2 semanas. Acho que é a regra das 2 semanas. Passar 2 semanas, você continua pensando naquilo, você compra, porque você está precisando aí, tá realmente precisando. Porque geralmente dá muito certo. Geralmente você segurar 2 semanas, você esquece aquela coisa. A vida segue normal. Mas eu fiquei 2 meses pensando naquilo. 2 meses, 2 meses. Eu realmente queria muito. Eu acho que no final das contas ainda foi um misto de prazer com uma necessidade. Não é nem a necessidade, é a utilidade. Porque de fato é uma coisa que está sendo muito útil, já seria e será, continuará sendo muito útil para o meu trabalho. Mas eu entrei nesse dilema e fiquei muito tentando pesar, não deixando que a quarentena, mexendo com o meu psicológico, me fizesse comprar coisas só por, sabe?
Eu queria até levantar uma coisa, que assim, a quarentena, a gente nos foi tomado todos os prazeres extras, né? De certa forma.
Sim.
Você não pode mais sair com os amigos, você não, você, para quem gosta de ir pro bar, beber com os amigos, você não pode ir pro bar, você não pode, tipo, sair para beber, sair para dançar. Você não pode sair para numa exposição, você não
Sim.
pode sair para ir num café. Tipo, que eu falei das coisas mais de rolê, mas não é só isso. Tô falando de tipo de espairecer mesmo.
Sim.
Às vezes o meu prazer é sair para tomar um brunch no domingo de manhã, e nem
Um
isso você.
brunch. Onde você acha que você tá? Isso aqui é o Brasil, já diria o Vin Diesel, entendeu?
E aí, tipo, nem isso você pode nesse momento. E
Sim.
aí, tipo, eu acho que a gente acabou suprindo todo mundo no começo, né? Tipo, pode filtrar isso. A não
Muita
ser que
gente.
você, tipo, não tenha grana e aí tudo certo. Mas se
Ah.
você tava com o dinheiro ali parado, a primeira coisa que você fez foi: vou gastar o dinheiro do rolê com coisas para mim. E você foi tendo pequenos prazeres com compras.
Comprar panelas.
Nossa, eu
Check.
comprei, gente, tipo, eu comprei muita besteira, não, muita coisa assim, tipo, na quarentena que eu não compraria em outras épocas. Tipo, eu nunca comprei panelas na minha vida. Eu ganhei um jogo de panelas quando eu casei, aí comprei umas panelas soltas no meio do caminho. E aí agora eu me dei de presente um jogo de panelas de respeito na quarentena. E aí, tipo, eu comprei algumas coisas assim para, comprei um jogo de pratos incrível também. Então, assim, eu fui comprando coisas que é outra coisa que eu nunca comprei no meu casamento. Eu usava uns pratos de. Vou até falar, porque é
Do
muito legal.
espoleto.
Do Spoleto tinha aqueles pratos de tipo dos grafiteiros. E antes da gente casar, eu trabalhava fora e aí eu almoçava todo dia fora. Aí o que que eu fiz? Fui juntando os pratos do Spoleto, fiz a coleção toda. Então quando a gente casou, a gente tinha 8 ou 10 pratos, alguma coisa assim, todos
Sim.
muito legais, muito modernos, de
E aí foram
grafite.
quebrando. Tem uma coisa que acontece nas casas, é quebrar. Minha mãe brigava tanto com a gente, ela botava. Mas os copos quebra, os pratos quebra, você não entende como. Mas as coisas
E as
quebra.
facas
E
somem.
as facas e as meias somem. Um dia a gente vai achar esse bu é um buraco de minhoca, né? Que suga todas as facas e as meias das casas. A meia é só um pé só, né? É que sempre você coloca na máquina, sempre volta um único pé da meia.
Não sei, e aí, tipo, a gente foi suprindo esses pequenos prazeres nessas comprinhas aí. Teve, tipo, vários amigos, assim, a gente brincou que tava todo mundo viciado em compras online, principalmente nessas que chegam super rápido. Comprei hoje, vai chegar amanhã de manhã, que
Nossa,
maravilha!
é a melhor coisa. Vai chegar no mesmo dia.
Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a controlar um pouco esse prazer pela compra, mesmo porque, gente, é um vício. E
É um
pode
vício.
virar um vício sério, né? Tipo, tem um filme sobre isso, acho que é tipo As Aventuras de Beck Bloom, que é muito sobre isso, é Sessão da Tarde total. Mas porque você vai, tipo, tô triste, vou comprar algum presente pra mim. Tô feliz, vou comprar. Que nem o pote de sorvete dos filmes. As compras servem pra tudo. Então é você ir filtrando o que você vai fazer, né? Tipo, e aí a gente entra na segunda parte de falar sobre desapego, porque é isso. Como você lida com isso no seu emocional? Como você supre prazeres com isso? Como você lida com tudo isso? E aí, Rashid, agora quem vai ser a entrevistadora sou eu.
De frente com Dani.
Eu quero muito saber, inclusive bom quadro, de frente com Dani, de frente com Rashid, a gente vai pensar nisso. Então, eu quero saber como você lida com o desapego do outro lado. Emocional mesmo. Tipo, se você é uma pessoa que guarda mágoas, se você guarda mágoas, como você administra isso? Se você acaba refletindo essas mágoas, se é que elas existem nas suas conexões que chegam depois com amigos ou de relacionamento anterior no seu relacionamento atual, família, etc. Conta pra gente.
Eu acho que o lance das mágoas, assim, né? É um assunto delicado, ao mesmo tempo que parece um tabu, assim, né? Porque existe essa coisa do você ter que deixar tudo pra trás, né? Mas eu acho que, não sei se dá pra dizer todo mundo, mas muita gente tem uma coisinha ou outra que não consegue, de fato, deixar pra trás, abandonar. E por mais que a gente saiba que às vezes é o certo fazer, que aquilo às vezes atrapalha mais a gente do que a pessoa pela qual você está guardando essa mágoa, às vezes a pessoa já deu o passo adiante, né? Já seguiu. Principalmente se às vezes a mancada é da pessoa mesmo ali, né? Mas, enfim, principalmente quando a pessoa que deu a brecha, é mais fácil ela esquecer a brecha que ela deu, já seguiu, e você tá guardando aquela mágoa, e só que é o seguinte, quando você guarda essa mágoa, você traz esse peso com você, você traz esse bagulho com você, e é impressionante, que você vai ver a pessoa seguindo a vida dela, e você vai pensar, filho de uma égua, não sei o que, tá ligado? Não devia estar assim, porque fez bagulho comigo e tal. E é você que... Porque o bagulho tá com você. E você não consegue dar um passo adiante na sua vida porque você tá pensando que a outra pessoa devia dar um passo atrás por causa daquilo que ela te deve. Ou que ela devia te pedir perdão, ou que ela devia... Mas por mais que a gente saiba de tudo isso, é difícil, né? Não carregar certas coisas assim. É os esqueletos no armário, né? Acho que todo mundo tem uns esqueletos no armário ali. Assim, eu vou falar uma coisa que parece um guru espiritual famoso, né? Tipo assim, mas eu vivo a minha vida de uma forma que eu tento fazer experiências nela. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu tento fazer certas coisas de propósito, né? E com propósito, tipo, o lance das mágoas mesmo. Já passei por muitas coisas. Ah, você sabe, Dani, você já viu muitas coisas. E eu tento, tipo, propositalmente me livrar dessas coisas. Porque às vezes é difícil. Houve uma época da minha vida em que determinadas pessoas tinham dado mancada comigo, tá ligado? Ah, algum amigo no passado deu uma brecha, alguma pessoa e tal, não sei o quê, alguma coisa de trabalho, e que eu não conseguia passar um dia sem pensar naquela coisa. Aí um dia eu me liguei nisso, que eu não passava um dia na minha vida sem pensar naquela pessoa ou naquela coisa que essa pessoa havia feito pra mim. E eu vi o quanto que isso pesava pra mim. O quanto que isso era um peso. Porque eu não conseguia dar um passo, fazer uma coisa, sem achar que, tipo assim, eu tinha que fazer pra calar a boca de tal pessoa. Ou que eu tinha que ganhar pra calar a boca de tal pessoa. A gente vive no mercado da música. Pô, é muita pressão, tem muita falsidade envolvida, ao mesmo tempo que tem muita amizade, mas a proporção é muito parecida de bico sujismo, vamos falar assim, tá ligado? De gente que é covarde, de gente que é suja e tal. E aí, em um determinado momento, eu reparei nisso, que eu não tava conseguindo passar um dia sem pensar naquilo ou naquela pessoa. Quando não era uma coisa, era na outra, tá ligado? E aí eu comecei a fazer esse exercício, esse esforço consciente de me livrar disso.
Posso abrir um parênteses aqui agora? Eu?
Sim, senhora.
Eu acho que assim, a mágoa, a gente falou um pouco disso, eu nem lembro qual episódio foi, que foi no que a gente falou sobre não ficar falando mal das pessoas.
Sim.
Tudo que você falou agora pareceu muito com aquela conversa.
Sim.
E eu acho que assim, tanto a mágoa quanto a inveja são sentimentos ruins. Mas são sentimentos que existem. E são sentimentos que todo mundo tem, todo mundo sente. Em algum momento você sente. A questão é como você lida com isso. A questão é você pegar e você... E não tô... Eu vou usar a palavra repreender, mas não é tanto no sentido
repreende
da igreja.
Repreende em nome de Jesus!
Sabia! Mas tô falando no sentido de, tipo assim, você pegar e falar... Eu não quero esse sentimento, eu não quero que isso afete a minha vida ou a da pessoa que eu estou pensando neste momento. Tipo, não desejar mal, não desejar nada ali. Tipo, você tem que aprender a lidar com isso e aprender a controlar esse sentimento para que ele seja natural e ele vá embora da mesma forma que ele chegou. Você não pode internalizar isso e deixar isso se tornar parte de você, senão você se torna uma pessoa amargurada.
Sim.
E aí... É muito difícil pra você lidar com todas as coisas no futuro também.
Sim.
Então, tipo, a mágoa existe. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com amizade. Eu, tipo, já fui muito traída com amizade desde, tipo, da adolescência, assim. E aí eu tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas. Então, eu abro a porta, mas não abro tanto.
Uhum.
Então, tipo, eu troco uma ideia, mas não me aprofundo, entendeu? Tipo, com quase ninguém. A real é essa. Porque aí você fala, ah, mano, e depois vai usar tudo que eu falar aqui lá na frente, sabe? Então, eu fico o tempo todo controlando. Isso, de certa forma, o que que é? São as mágoas que eu tive no passado que ainda estão presentes. Eu não soube administrar isso da melhor forma e ainda tô deixando isso refletir em novas pessoas que estão chegando na minha vida e que talvez sejam pessoas incríveis e que nunca fariam nada de ruim, mas eu tenho aquilo guardado dentro de mim. Mas aí eu tento cuidar disso e fico tentando abrir a porta um pouquinho mais a cada dia para aprender a lidar com isso e reencontrar essas pessoas legais que estão aparecendo no caminho, né?
Sim. É... Acho que tem... A gente também tem que entender, assim, porque às vezes tem coisas nas pessoas que nos incomodam e a gente fica, se afasta dessas pessoas, mas tem coisas que são características das pessoas, são da personalidade, são traços da personalidade das pessoas e nos incomodam, a gente enxerga como defeitos, mas é isso, eu acho que todo mundo tem seus defeitos, tem suas chatices, e a gente tem que aprender a conviver um com o outro, aquele provérbio africano... Aquele que procura irmãos perfeitos acaba ficando sem irmãos. E é isso. Essa parada mudou minha cabeça. Mas tem coisas que... tem ações das pessoas, às vezes, que não é necessariamente um defeito. Ou é um defeito que se manifesta através de uma ação de alguma coisa ruim que essa pessoa fez pra você. E é aí que pega. E é aí que entra. E aí, como eu tava falando, eu fiquei muito tempo pensando naquilo e aí comecei a fazer um esforço consciente de dedicar cada vez menos tempo. Não é que eu dedicava uma boa parte do meu dia também, mas era, sabe, alguma coisa, algum momento do seu dia você lembra daquilo. Então era dedicar cada vez mais tempo às minhas coisas a ponto de não lembrar, ocupar minha mente com minhas coisas. Nem que fosse minhas bobeiras, né, assim, nem que seja uma coisa que fosse completamente inútil, mas que fosse completamente minha. Tinha que ser uma coisa minha, que partisse de mim. Ó, estou aqui olhando... para as minhas coisas, para as minhas canetas, vou cuidar dos meus... Sabe, então eu comecei a preencher minha mente com isso, num esforço consciente de me livrar. E aí, assim, hoje em dia, eu não carrego isso mais comigo, de ficar pensando naquilo toda hora, assim. Não carrego essa parada mais comigo e me sinto muito mais leve. Eu não sei se é, de fato, o perdão 100% na sua plenitude, né? Mas... de fato é uma coisa que me deixa mais leve para seguir em frente. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Não é simples, não é fácil. Talvez vai ter coisa na vida que você nunca vai conseguir se livrar 100% daquilo, mas eu acho que a parada é não dedicar momentos do seu dia para aquilo, não deixar que aquilo te visite todo dia, porque o peso vai estar muito mais com você do que com a outra pessoa.
Sim, e anota, ó... Tome nota, não lembro de quem é a frase, mas ela me ajudou muito e espero que, se você guarda mágoas, você escute e te ajude também. Abre aspas. Supere isso. E se não puder superar, supere o vício de falar a respeito. Fecha aspas. É isso. Às vezes ainda dói muito, mas sai dessa energia de ficar todo dia reclamando disso, todo dia falando nisso, todo dia puxando esse assunto de volta para sua vida, que com o passar do tempo você vai parar de pensar também e vai conseguir seguir em frente, a sua energia vai melhorar para você, para suas coisas andarem, porque no final do dia é sobre isso, né?
Tá ligado? E assim, é uma coisa que a gente sempre fala, desculpa se às vezes fica até meio chato, mas eu acho que vale trazer isso, colocar essa carta junto com todas as outras que a gente está colocando, vale colocar essa carta na mesa também, que é a carta de que tudo que estamos falando aqui é baseado na nossa vivência, na nossa experiência de vida, né? Em tudo que a gente vivenciou aí nessa nossa curta passagem por
esses
aqui.
Nesses 30 e poucos anos.
Nesses 30 e pouquinhos anos. E os 30 é os novos 20, né? Você está ligado. E é o seguinte, é tudo baseado na nossa experiência de vida, né? Não é verdade absoluta, não é nada. Mas eu sei que a gente fala aqui para muitas pessoas que pensam parecido com a gente, pessoas que às vezes não necessariamente pensam parecido com a gente, mas que está disposto a ouvir a nossa opinião, porque admira os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso trabalho e tudo mais. Então a gente sabe que está conversando com pessoas que compreendem que a gente está falando e que sabe que a gente sempre gosta de frisar isso. Não somos donos da verdade, não estamos querendo empurrar nada para ninguém, eu não sou psicólogo, muito menos psiquiatra, eu não sou nada, eu sou rimador, mano, e eu tô aqui, só que eu penso pra caramba e eu e a Dani conversamos pra caramba em casa, e é aquilo, né? Literalmente, esse podcast é uma extensão das nossas conversas de casa, né, pra vocês, sabe? Eu acho que esse assunto de desapego, ele rende muito mais, na real, do que a gente até imaginava, né?
Sim.
Porque tem muitas coisas. Tem desapego das pessoas também. Tem gente que é tóxica, cara. Tem gente que te suga, tem gente que te segura num lugar e às vezes você tem que se desapegar. Vai machucar, vai incomodar, vai ser difícil. Mas tem vezes que você tem que se livrar de pessoas também.
Na última semana, tava meio viralizado na internet as pessoas falando sobre relação tóxica com familiar, né? Tipo,
sim,
com
nossa.
Os pais, tipo, não sei o que aconteceu, não sei de onde partiu isso, assim,
sim.
Porque toda coisa que viraliza na internet parte de uma história única e depois outras pessoas começam a contar suas experiências, mas até tava viralizado e quando a gente tava conversando sobre o tema eu pensei nisso, porque assim, a gente conhece casos de pessoas que, tipo assim, que tiveram que se desapegar do pai, da história do pai, da história da mãe, tipo, da história da família, pra conseguir e seguir em frente, entender que, tipo assim, eu amo, é meu familiar, mas eu preciso ficar longe pra gente ficar bem, porque a energia me faz mal, porque as coisas que faz e que fala me faz mal. E, gente, é um direito seu, é tipo, mas para isso existe terapia, claro.
Exato.
Então, assim, trabalhe isso para você conseguir fazer isso da melhor forma, de forma que também você não corte laços de forma brusca e que te machuque. Então, tipo, tem que fazer tudo com muita calma, com orientação médica, tudo certinho. Mas, assim, pense sobre isso e se você acha que é algo que é limitante de alguma forma, procure ajuda para você conseguir seguir em frente, né?
De fato, de fato. E tem um lance também que, só pra gente comentar rapidamente, que pra mim também é crucial na vida, que é o desapego de alguns hábitos, né?
Sim.
Porque tem muitos hábitos que seguram a gente naquele lugar ali e às vezes a gente tá empenhado no nosso progresso, na nossa melhora profissional, ou num relacionamento, a gente tá empenhado ali, ou numa amizade, tipo assim, pô, quero me aproximar mais dessa pessoa. Mas tem certos hábitos, certas coisas que a gente faz pra gente mesmo, ou quando a gente tá em grupo e tal, que essas coisas seguram a gente, essas coisas tornam a gente tóxico pros outros também, às vezes. Ou o pior também, né? Que torna a gente tóxico pra gente mesmo.
Sim.
Porque se você, às vezes, ser tóxico pra outra pessoa vai embora, tá ligado? Ela tá desgarrada de você. Agora, você tá grudado em você mesmo, meu parceiro, minha parceira. Então, se você tá sendo tóxico com você, aí moiou. Aí é difícil. Então, tem hábitos também que a gente tem que se desapegar. E é uma das outras coisas que eu faço boas experiências comigo mesmo. É de desapegar de determinados hábitos e me apegar a alguns outros hábitos. Inclusive, eu tava vendo um vídeo mais cedo, que era de hábitos elásticos, mas aí já não é no desapego, no sentido do apego mesmo, quando você quer adquirir novos hábitos, e às vezes você fala, não, eu vou começar a malhar 5 dias por semana, todo dia 7 da manhã, e você faz uma coisa, uma mudança radical. O lance dos hábitos elásticos é você criar o hábito, tipo, o nível fácil, nível médio, nível difícil, para você conseguir, tipo assim, ah, hoje eu não tô tão bem, então eu vou praticar do nível fácil ali, que é, pô, vou ali, vou fazer vou pular uma corda aqui em casa mesmo, sabe, esse tipo de coisa, o nível médio, porque aí você consegue criar um hábito para a vida inteira, e não uma coisa que você vai fazer uma semana, um mês, 2 meses e vai largar depois. É muito interessante procurar saber sobre isso, mas eu acho que os hábitos também limitam a gente bastante.
Sim, eu acho que tudo isso para você conseguir deixar hábitos ruins para trás, deixar pessoas que são tóxicas para sua vida para trás, tudo isso também está muito ligado a você entender que é algo que você precisa mudar, precisa fazer, e você se perdoar por estar fazendo isso. E aí a gente entra em mais uma coisa, que é tipo assim, você precisa se perdoar, assim, tipo, o desapego também tá ligado a isso. Você tem que perdoar o seu eu de 2 dias atrás, porque você hoje tem outra cabeça e tá tudo bem. Se você tá focado na melhora, se você tá focado em ser melhor, focado em fazer melhor para você. Não quero entrar o quê, como e se é melhor para mim ou não. Para você, se você tá focado em ser melhor, em fazer melhor, etc. Então, tipo, você tem que perdoar quem você era antes. Não ficar se apegando nisso. Não ficar se corroendo por causa do que você fez, do que você falou, do que você pensou. Então, tipo, ontem eu tive um sentimento ruim, não soube lidar com ele, hoje eu estou sabendo lidar, que bom que o meu eu de hoje já conseguiu lidar, meu eu de ontem, eu te perdoo. Então, assim, acho que é muito importante isso também.
Esse episódio foi bonito, hein? Aliás, tá bonito, né?
Tá bonito.
Tá bom. É o episódio mais coach desse nosso podcast aqui. E acho que todo esse lance do desapego, toda essa ideia muito bonita, nos guia, nos ajuda a desaguar no nosso próximo tema do podcast, que é um baita de um filme bonito, né?
Essa semana nós assistimos um filme muito bonito que chama Ninguém Sabe Que Estou Aqui. É um filme chileno e é um filme meio cult, assim, e eu acho que justamente por isso e por ser um filme incrível, claro, vale muito a pena assistir, porque sai muito do tradicional ali de cinema hollywoodiano, né? É um filme latino-americano, em espanhol, e conta uma história triste, mas bonita.
É um filme dirigido pelo Gaspar Antídio, e é o filme de estreia dele. Arregaçou, arregaçou. Aí, meu parça Gaspar, arregaçou, hein, tio? Representou. E o ator principal é o Jorge Garcia, né, brasileirando, ou Jorge Garcia, não sei se é assim que se pronuncia, que pra quem não sabe é o Hurley de Lost. E assim, em Lost eu já achava ele foda, achava um baita ator, assim, confesso que eu não vi muitos trabalhos dele, vi algumas coisas aí durante esse período, mas nesse filme aqui ele tá tipo... buscar uma palavra bem cult, assim, também, ele tá estupendo nesse papel, ele arregaçou, assim, tá muito bonito, você sente o filme com ele, assim, achei foda. A Dani falou, é um filme chileno, e foi gravado ali em algum lugar no sul do Chile, né, parece que é o que eles falam, eu não lembro, porque toda vez que fala o nome do lugar, da cidadezinha lá, eu não conseguia nem ler, porque era meio complicado o nome. Eu falava, mano...
Muitos L's, muitos Q's.
Era um bagulho assim. Era mais ou menos o... Gildai. Só quem via Flash vai ganhar essa agora. Mas assim, o lugar também é muito foda. O lugar é bonito demais. A paisagem é bonita demais. A fotografia, as cores do filme são muito bonitas, assim, tipo... Só isso aí, mano. Só a direção, a atuação, a fotografia e paisagem, o cenário. E só isso já valia ver o filme. Mas a história ainda é demais, demais.
É muito foda. Pra quem não viu ainda, a partir daqui teremos spoilers. Então, qualquer coisa, vai lá, assiste e volta aqui, beleza?
Spoiler!
O filme conta a história do Memo, que é o Jorge Garcia. E aí ele é um cantor, tipo, ele foi um astro infantil, mais ou menos, porque ele cantava muito, e aí ele foi num programa desses de calouro, e aí o cara falou, nossa, a voz dele é ótima, mas a aparência, ele era um menino meio gordinho e tal, falou, não, mas essa aparência não. Aí ele fala, ele sugere pro pai dele usar a voz e colocar outro menino no palco, porque tem que atiçar as adolescentes. E aí eu acho que esse filme me fez pensar muito sobre o lance de pressão estética, né? Tipo, não só no mercado, na música pop, nem nada disso. Eu acho que a pressão estética de modo geral. E aí me fez pensar até no Jorge Garcia, no ator. Porque ele também foi a primeira vez que ele foi protagonista e ele já mostrou há muitos anos que ele é um bom ator, né? O filme conta essa história da frustração dele, porque o talento dele foi suprimido, o sonho dele foi suprimido. O cara que ele... O menino, no caso, né? Eles eram crianças. O menino que ficou famoso através da voz dele é famoso até hoje. Agora ele já é um homem adulto que está morando escondido porque ele não superou tudo o que aconteceu. E, assim, é muito denso o filme. Te faz pensar em muitas coisas, né?
É muito louco porque o personagem do Jorge Garcia ali, o Memo, ele mal fala durante o filme, né? Ele mal fala e parece que o filme faz isso de propósito também, esse silêncio. É tipo assim, é o literalmente engolir num sapo, entendeu? Parece que o filme faz isso de propósito, você fica agoniado porque ele não fala, as pessoas conversam com ele não fala, ele fica com aquela cara de que se ele abrir a boca vai sair o mundo, ele vai sair blá, 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 esmerilhando todo mundo porque ele tá cheio de coisa na cabeça, tá ligado? E porque você vê ali as cenas, né, o filme acontece num momento aqui, né, no presente, mas você fica vendo várias cenas ali do passado, de quando ele era criança. Você vê que ele, desde aquele momento em que ele via o moleque fazendo sucesso com a voz dele, com a música dele, o pai dele apoiando aquilo e todo orgulhoso, né, feliz, porque, enfim, tava vindo dinheiro, só que ele queria estar ali. Ele queria estar ali. E você vê o quanto aquilo pesa, essa coisa de ter suprimido, de ter apertado o sonho dele, guardado o sonho dele dentro dele, o talento dele dentro dele, sem poder expressar e tal. É muito doído, assim, pelo menos pra mim, que tenho essa visão do artista, né? Você fica, mano, que vida maluca, cara. Que bagulho. Você sente essa angústia nele. Eu sinto essa angústia nele. E o mais louco é que... vários momentos do filme ali mostram ele com aquelas roupas, ele meio que rouba assim, uns tecidos, uns bagulho colorido, ele invade algumas casas assim, e rouba umas coisas, né? Ele tem essa parada assim de, tipo, like a ninja, né? Ele entra nas casas sem ninguém ver, pega alguma coisa ali. E você vê que vez ou outra ele pega um tecido, uma parada super colorida, e ele costura uma roupa pra ele, tipo uma capa, uma coisa meio Elton John, meio Elvis Presley, assim, né? E ele veste aquela capa de vez em quando, e aquilo é a fantasia dele de estar se apresentando. Ele tá fazendo um bagulho como se fosse a roupa dele do show. Porque ele ainda tem essa coisa dentro dele. E ele tem essa vontade ainda de cantar pro mundão e tal. E só que aquilo tudo tava preso nele ainda. Mano, é muito foda isso. Eu sinto muito essa angústia dele, assim, tipo... Que bagulho triste, mano.
Eu sinto nele o tempo todo também. É como se ele nunca tivesse sido visto de verdade, né? Tipo, ele tem uma angústia, assim, como se as pessoas não estivessem enxergando ele. Tanto que quando chega a Marta, que começa a elogiar ele, querer conversar com ele, querer interagir, ele meio que se abre um pouco, como ele não tinha sido em nenhum momento do filme.
Sim.
E se entrega um pouco para aquilo, tanto que ele canta para ela e é onde começa toda a confusão, né?
Sim.
E aí, tipo, eu acho que aquilo foi muito bonito também perceber no decorrer da história que ter sido visto foi o que fez ele perceber que ele tá vivo, né? Assim, porque parecia que ele tava só seguindo, assim. Tipo, tanto que quando o pai dele volta lá no futuro, o pai dele fala, isso aqui é uma ilusão, não sei o que lá. O pai dele é ganancioso, o grande vilão da história.
Você pega essa fita que o pai dele é um vilão.
Fala
ali.
Até um pouco do que a gente tava falando antes de pai tóxico. Eu, graças a Deus, não passo por isso, mas assim, muito triste isso.
Sim.
E aí, tipo, eles ficam falando, eles entram nesse negócio de que, tipo, ele não tá ali de verdade, ele só tá existindo, ele não tá vivendo, né? É muito interessante também o que acontece na história, porque eles vão contando... Falei que ia ter spoilers. Eles vão contando aos poucos como o que aconteceu, cenas assim dele criança. E aí, em um momento, ele fica tão revoltado, ele criança, com o menino no palco, com a música dele, que ele vai e empurra o menino. Mas, tipo, criança, ele empurra o menino. E você não percebe o que aconteceu exatamente. E aí, mais pra frente no filme, você descobre que, na verdade, o menino ficou paraplégico por causa disso.
Sim.
E aí o menino perdeu os movimentos, né? E aí ele se tornou um coach, escritor, viaja o mundo contando a história de superação dele.
E o Memo virou uma pessoa, persona não grata, né? Virou um moleque odiado na época. E aí, tanto que depois, quando descobrem que ele ainda está por aí, vivo, as pessoas voltam a odiá-lo com tanta força, porque ele virou o grande vilão.
Sim, e aí você descobre também por que ele tava lá naquela ilha escondida com o tio dele, né? Ele tá escondido numa ilha com o tio dele, não interage com ninguém. E aí você acha que ele foi pra lá porque ele ficou amargurado. E depois você descobre que não era só isso, é porque ele realmente se tornou um vilão, se tornou odiado por todo mundo, porque ele deixou o menino lá tetraplégico. Só que ele também sofre, ele também tem a dor dele. E até tem esse embate ali, tipo, que o cara fala, não, você acabou com a minha vida. Mas e a vida do Memo, sabe? Os dois tiveram a vida destruída.
Tem um momento que eles se encontram, né, num determinado ponto do filme, e eles têm essa conversa, né, num programa de TV. E aí o cara que é o Angelo Casas, é um negócio assim, né?
É isso.
Ele fala... mas minha vida foi destruída e tal. Só que assim que ele entra no programa, ele comentou, viajando o mundo, lancei um livro agora e tudo mais. E ele deixa claro que ele não vai cantar também. E aí, quando entra o Memo no programa, eles estão tipo num programa sensacionalista ali, um caso de família ali do bagulho.
O programa chama Cara a Cara.
Cara a Cara. E aí, quando entra o Memo... É tipo, o cara quer... É meio que um programa pro Memo pedir desculpa pro cara. Só que aí o cara fala, não, eu que devo pedir desculpa pra ele. Só que você percebe que é o seguinte, o cara ficou paraplégico por causa daquele empurrão do Memo quando era criança e tal. Mas você vê que, apesar do cara ter ficado com a dificuldade de locomoção por causa do empurrão do Memo, a vida do cara tá infinitamente melhor do que a do Memo. A vida do Memo foi destruída por dentro, né? Ele foi, tipo, implodido. E o cara continuou sendo famoso, fazendo várias coisas e tal. E o Memo se tornou persona não grata em qualquer lugar que ele vá. E com talento suprimido, a personalidade reprimida, tudo reprimido pra dentro dele, assim. É um bagulho muito angustiante. Quando você tem esse plot da história de que agora o cara tava na cadeira de roda, você fica um pouco... angustiado, dividido também. Putz, olha o que aconteceu com o cara também. Mas aí você vê que o cara continua um aproveitador.
No programa ele ainda quer fingir que ele que cantava e que o Memo, ele dá a entender que era só por causa de bullying que o Memo fez aquilo.
Exato, exato. E aí você vê, o próprio cara fala, se você, a gente se acertando aqui e tal, eu vou te pedir perdão, você me perdoando, isso vai impulsionar minhas vendas, as vendas do meu livro novo e tudo mais. Então você vê que o cara quando era pequeno, ele não tinha consciência de que ele tava aproveitando, ele tava surfando no hype de outra pessoa, né? Mas agora ele tem muita consciência e ele continua sendo o aproveitador. E você fala, mano, não é possível que esse cara tá fazendo isso. Tem momentos assim, tipo, muito revoltantes, mas é muito louco o ritmo do filme, o flow do filme.
É um filme curto, 1h30 hoje é curto.
É bem curto e é muito natural, assim, o ritmo, não é um filme de ação, é um drama, né, cara? Então, mas ele tem um flow gostoso, assim, tipo, não é uma coisa entediante, ao mesmo tempo não é um bagulho, não é um filme de suspense, não tem jumpscare, não tem essas coisas, mas ele tem um flow que corre muito bem, assim. Você se envolve na história e eu confesso que quando chegou o final eu não estava esperando que fosse o final, porque eu achei que estava longe de acabar ainda.
Sim. É, uma coisa curiosa, o Rashid puxou esse assunto quando a gente estava assistindo e eu não sabia dessa história de Milli Vanilli.
Você que tá ouvindo o bagulho, a gente fala, ah, mas ah, o cara que fez sucesso com outro cantando, é um bagulho muito viajado, só bagulho de filme mesmo, mas é o que eles não esperavam, Daniela, é o fato.
Gente, sério, pesquisem. Milli Vanilli. Foi uma dupla de tipo dance, reggae e pop, assim, que no final dos anos 80, início dos anos 90, ficaram mundialmente famosos. Ganharam Grammy de revelação, tipo Grammy, tipo o americano. Ganharam o Grammy americano de
Porque
revelação.
eles são alemães, né?
Sim, que é tipo o Grammy americano, ele é tipo é uma
É.
coisa surreal. E aí eles venderam milhões e milhões de cópias, ganharam muito dinheiro, turnês internacionais e eles não cantavam. E pior, o empresário que deles já tinha feito isso e ganho dinheiro com isso uma outra vez.
Sim.
E quando ele falou isso na mídia, quando ele resolveu entregar que os caras não cantavam nada, porque ele fez uma coletiva de imprensa e falou: o projeto é meu, o nome é meu e eles estão demitidos, eles nunca cantaram. Ele ainda falou: e vocês acham o quê? Um monte de cantor que vocês gostam já fizeram isso, citou até o nome de vários cantores.
Meu
Cara,
Deus.
tipo, desmascarou o mercado.
Não, é muito louco que eles foram descobertos por causa de um show, né? Eles foram fazer um show. E aí, no meio desse show, acho que a Dani falou que tinha 15 mil pessoas, né? Uma plateia absurda, assim, gigantesca.
Ah, sim, tinha 15.000 pessoas assistindo o show.
E aí, nesse show, tava tocando a fita ali, né? Porque na época nem era CD, tava tocando a fita com playback, e eles fingindo lá que tava cantando. E aí, o bagulho começou a pular. E começou a repetir. E começou a repetir o mesmo trecho. E aí começaram a desconfiar disso.
Aí eles saíram correndo do palco e nunca mais deram entrevista, mas aí foi quando começou tudo.
O bagulho pegou. E aí já tinha um rapper lá, que eu esqueci o nome dele, da época lá, que já tava falando que esses caras não cantavam as próprias músicas. Mas ninguém dava bola. A partir desse momento começaram a prestar atenção. E aí ganharam a fita, mano. Os caras não cantavam. Milli Vanilli, inclusive eu cito, falo disso aí numa rima aí, que eu, num verso que eu fiz pra uma música do DJ Kaique. Se eu não me engano, é na música que tem o Enquanto Houver Tempo, se eu não me engano, é nesse som. Que tem o Rod. Agora eu não me lembro, desculpa, gente. Tem muita música com o Kaique. Agora eu não me lembro exatamente se o verso tá nessa música. Enfim, mas vocês vão entender a referência agora desse verso, mano. Milli Vanilli, mano, que bagulho louco, mano. Não dá pra imaginar que isso aconteceu na vida real, tio. Não dá, mas aconteceu, mano. É
Não, eles tiveram que
absurdo, no
devolver o
mínimo.
Grammy.
Tiveram que devolver o Grammy, mano. Tiveram que mandar, e nem dava pra mandar por Uber na época. Fiado no bagulho, os
E
caras.
se tornaram personas não gratas, tipo, também se queimaram horrores, nunca mais tiveram paz. Muito louco isso. Mas é, voltando ao memo, meu, o filme é bonito, é denso, te faz pensar sobre um milhão de coisas. E o final é muito simples e muito bonito, porque, tipo, é um respirar tranquilo, só isso. Então, tipo, uma pessoa que finalmente se sentiu livre, de certa forma. Então, eu acho que vale a pena assistir. É muito bonito, é muito denso, é tudo isso. A fotografia é maravilhosa. Assistam, né?
É uma baita experiência, assim, uma baita experiência de filme, né? Uma experiência diferente. Para quem não gosta de filme, né, lento e tal, assim, não é que não é lento, né? Mas se a pessoa tá esperando, querendo aquele filme, né, Denzel Washington, Vin Diesel, não, não.
American Gangster.
Se bem que o Denzel ainda faz uns bagulho, né, bem profundo e tal, mas tá esperando um bagulho super pá, pá, bum, bum, Jackie Chan, não é esse o tipo de filme. Mas se você gosta de drama, gosta desse tipo de história que te faz mergulhar na cabeça do personagem, vai lá, mano, pula de ponta, que você vai pirar nesse filme aí, eu tenho certeza. Inclusive, Daniela, agora é o quadro de indicações, e eu vou deixar essa, vai ser minha indicação, minha lição de casa, que as pessoas assistam o Ninguém Sabe Que Estou Aqui, e também quero deixar indicado o livro que eu falei lá no começo, que é o livro do Pedro Cardoso, que é o Livro dos Títulos, o nome do livro.
Minha indicação da semana é a música Pray Mama Don't Cry, da Rhapsody, com participação do Bilal. Olha, eu não acredito que você fez isso.
Olha a quinta série aí cantando.
Eu não acredito que você fez isso.
Participação de quem, Dani?
Para! Enfim, a música é muito, muito, muito boa. Eu sempre tenho meu momento ali de ouvir os lançamentos de quinta para sexta-feira. E essa música me chamou muita atenção. Inclusive, compartilhei com vários amigos na madrugada ainda. Então, por favor, ouçam Rapsody, sempre arregaça, ouçam tudo dela.
Participação do Bilal.
É isso. Então tá, gente. E-mail. camamesetrampo@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais. Compre na loja da Foco na Missão. Ouça Rashid. Assista o clipe de Blindado, porque tá foda.
Ou, se você está ouvindo na madrugada, não se esqueça, 11 horas da manhã sai o clipe. Se você está ouvindo durante o dia, ou se você está ouvindo depois da quinta-feira 21, também não tem importância. Vai lá no youtube.com/rashidoficial e assista o clipe de Blindado, que foi gravado aqui, nesta casa. Inclusive, tem cena nesse lugar aqui onde a gente grava este podcast.
É isso, gente. Boa semana. Muito obrigada mais uma vez. O episódio foi pro caminho que a gente não esperava, de novo. E isso é muito legal, porque é a prova de que é só um bate-papo.
Exato, exato.
Do que a gente já tinha aqui em casa. Até semana que vem. Um beijo.
É nóis. Tamo junto, família. Aí, mano. Ó, sem palavra mesmo pra vocês aí, certo? Espero que a semana de vocês aí seja recheada de progresso aí, entendeu? Uma traquina de progresso aí pra vocês. É nóis, tamo junto, beijo na testa. Paz, foco na missão.